Deus possa abençoar a nossa semana, podemos ter uma semana abençoada. Fazer verificação de fogos, vereador doutor Letrícia, vereador São Marcos, vereador doutor Zé Fernandes, vereador Afonso Inicial, vereador João Feitosa, vereador Jackson Charles, vereador Delcimar Fortunato, vereador policial federal Suender, vereador Hélio Araújo, vereador Federico Godoy e vereador presidente Domingos Paula de Souza. Colo suficiente. Havendo colo suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e solicito ao vereador São Marcos que possa fazer a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto. Descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. De livre vontade Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como as primícias de Suas criaturas. Recebi com humildade a palavra em que vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sedes praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante do Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Tiago, capítulo 1, versículos 17, 18, 21, 22 e 27.
Obrigado, vereador São Marcos. Cumprimento a imprensa aqui, na pessoa do Islã Machado, Marcos Vieira, Oswaldo Pires, cumprimentar o nosso fotógrafo Ismael, cumprimentar todos que estão me acompanhando aqui, cumprimentar aqui meu amigo Luiz Sérgio, da Cultura, que veio aqui hoje, para poder receber a notícia de um projeto de lei que foi aprovado por essa casa, só está lá para o prefeito Roberto sancionar. Ele tem até o dia 11.
São 9 horas e 38 minutos. Abrimos espaço agora para a propaganda eleitoral gratuita. Já já voltamos com a transmissão da sessão da Câmara.
A gente vai fazer uma indicação também para o Executivo que possa ajudar mais a cultura. Tá? Sejam todos bem-vindos aqui, você, Rafaela, Beatriz. Né? Se sinta em casa aqui, que aqui é a casa do povo e a gente está sempre à disposição. Não só o vereador Dominguinho, mas com certeza os 23 vereadores estão à disposição para a gente poder ajudar a avançar sempre no esporte, na cultura, na educação, na saúde e na infraestrutura. Esse é o papel do Poder Legislativo. Já abro um pequeno expediente solicitando o nosso primeiro secretário, vereador Carlos Pérez de Cacheta, que possa fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos para poder ser enviado a diretoria legislativa dessa casa. Antes, registrando a presença aqui do meu primeiro secretário, Capué de Cacheta, vereadora Thaís Souza e vereador Alex Martins. A palavra está com o senhor, primeiro secretário.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Manchester. Bom dia também especial à minha amiga Rejane, que se faz presente aqui na sessão. Muito prazer em tê-la aqui na nossa sessão. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 20 dias do mês de agosto de 2024, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lara e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usaram a palavra Cabo Fred Caixeta, o capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, Licurgo Borges, Wink, o policial federal Suender e professor Marques. Grande expediente. Usaram a palavra Hamilton do Autismo e João da Luz. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em única votação, veto 116 de 2024 de autoria do prefeito. Veto integral ao autógrafo de lei número 33 de 2024, que dispõe sobre o fornecimento de aparelho de medir pressão digital de pulso aos hipertensos e da outras providências. Veto mantido pela maioria dos presentes, com 12 votos favoráveis e 3 votos contrários. Em segunda votação, projeto de lei complementar número 143 de 2024, de autoria do prefeito, que altera o dispositivo da lei complementar 538, de 26 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a desafetação e doação de área pública municipal que menciona ao Tribunal Regional de Trabalho, o TRT da 18ª Região, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 146, de 2024, de autoria do vereador Frederico Godoy, que dispõe sobre a denominação da futura clínica de escola do autista a ser edificada na rua José Paminon das Costas, Parque Antônio Marmo Caneto, no Maracanã. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 139, de 2024, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, TDAH, a ser celebrada anualmente na primeira semana de agosto no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 154, de 2024, de autoria do vereador João da Luz, que institui a vedação da nomeação dos aprovados em cargos públicos de homens que forem condenados por crimes de violência contra a mulher. Retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Houve votação de indicações e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra Policial Federal Suender, Domingos Paulo de Souza, Jean Carlos, Hélio Araújo, João Feitosa, Luzimar Silva e o Ederson Lopes. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 2 de setembro, em horário regimental. Não há correspondências. Leitura de projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 148 de 2024, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, que denomina o nome Ronaldo Cruz ao auditório aberto e Danilo de Souza Santos ao auditório fechado da Clínica Escola do Autista no município de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 149 de 2024, de autoria do vereador Domingos Paula, que dá-se o nome de Ranulfo Gomes de Moraes, Arena Poliesportiva situada no distrito de Joanápolis, em Anápolis, Goiás. Projeto de resolução número 151 de 2024, de autoria da mesa diretora, que altera a redação da resolução número 4 de 2 de junho de 2015, do regimento interno da Câmara Municipal de Anápolis. Ainda em tempo, correspondência. O gabinete do vereador João da Luz informa que o mesmo não poderá estar presente na sessão ordinária de hoje, por motivos de agenda pré-marcadas. Sem mais correspondência e projeto, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, já abro o pequeno expediente com o primeiro vereador inscrito, vereador professor Marcos, depois vereador Suender.
São 9 horas e 44 minutos, o vereador professor Marcos do PT usa agora a tribuna no pequeno expediente, ele tem 5 minutos.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa, mas cumprimento especialmente você que nos acompanha pelas ondas do rádio, na Jaiara, no Industrial, no Filósofo, no Bairro de Lourdes, você que acompanha o rádio e ouve as sessões da Câmara. Presidente, hoje a nossa pauta é rápida, é simples, mas é sempre para fazer uma memória do nosso trabalho e das defesas que fazemos por aqui. E uma das defesas é dos agentes administrativos que atuam na educação, das agentes de serviço de higiene e alimentação, as achas, das merendeiras, dos vigias, dos agentes educacionais de apoio, dos agentes administrativos que atuam na secretaria das escolas. É sempre importante lembrar que a escola não é composta só por professores, tanto é que nós modificamos essa terminalidade e passamos a considerar todos os agentes como profissionais da educação. E a valorização desses profissionais passa diretamente pela valorização monetária. Não existe valorização sem um bom salário, sem reconhecimento, sem plano de carreira, sem ascensão, sem progressão horizontal e vertical. Então, fica aqui um desafio no sentido de que nós possamos cada vez mais refletir sobre a importância desses profissionais. Nós percebemos ainda a importância das auxiliares de educação que atuam diretamente na educação infantil, cumprindo funções muito complementares às das professoras e que elas precisam ser consideradas dentro de uma função pedagógica. Elas precisam de um tratamento dentro de uma função pedagógica, pois a função que elas exercem é uma função docente. É importante lembrar também, e hoje pessoas da cultura aqui no plenário dos nossos professores das escolas de artes, que não têm uma carreira e um plano de carreira compatível com o plano de carreira dos professores da educação. Então, nós temos professores nas escolas de artes, na escola de música, na escola de dança e na escola de teatro, grandes profissionais e que têm dedicado décadas da sua vida à formação de público, à criação de novos projetos, à formação de alunos, mas que não têm uma carreira compatível. Profissionais que têm especializações, mestrado e doutorado, mas que têm um concurso de analista de cultural e não de professor. Nós precisamos corrigir essas distorções para que esses profissionais de diversas áreas se sintam monetariamente valorizados e que possam cada vez mais dar sua contribuição nos diversos espaços para a consolidação da educação e da cultura, no âmbito do que a gente defende, uma educação pública, gratuita, de qualidade, e acreditando que a cultura é o motor do desenvolvimento, de formação de público, de geração de economia, de fomento de renda, mas também de transformação da sociedade através da experiência. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, vereador Cristão Marques. Na sequência, vereador Luciano Federal Suender. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Bom dia a todos aqui do plenário, suba a tribuna, para ser a voz dos agentes de endemias, agentes de saúde, que estão muito preocupados. Uma portaria foi estabelecida no dia 30 do 7 sobre a pontuação da produtividade desses profissionais. Gerava em torno de 10 pontos a visita. E outra portaria, no dia 27 do 8, foi estabelecida que cada pontuação de visita valeria 1,5 pontos. Segundo os agentes, estão cobrando 1.000 pontos, acho que é até lei, 1.000 pontos para perceber o valor máximo, né, da gratificação. E eles, com muita preocupação, já relataram que vai se tornar inviável receber esses valores, né? Então, eu estou pedindo aqui ao Poder Executivo que reveja o seu posicionamento para que esses agentes de endemia, de saúde, não fiquem sobrecarregados, façam trabalhos ruins e tenha, então, uma gratificação que, a priori, já era direito e não poder ter acesso a essa gratificação. Por justamente o que eu falei, sobrecarga, né, de trabalho e não ter condição de fazer a pontuação exata para perceber a sua gratificação. Então, a portaria anterior girava em torno de 1,5 pontos e de 10 pontos. A portaria anterior girava em torno a pontuação de 10 pontos por visita e a nova 1,5 pontos. Ou seja, está fora de alcance sobre a pontuação para perceber esses valores da gratificação. Então, fica aqui o meu posicionamento, minha voz aí dada aos agentes de endemia, de saúde, para que o Poder Executivo resolva essa tabela, né, da pontuação e dê condições mais alcançáveis para esses profissionais receber essa gratificação e assim fazer um trabalho mais bem feito para a sociedade. O outro assunto aqui é hoje, né, está entrando em pauta a indicação para a criação da medalha que homenageia com a comenda Dom Dilma Franco de Campos os membros do clero católico e religioso de vida consagrada e da outras providências. Quero aqui pedir o voto, né, nessa indicação, agradecer também à mesa diretora, que foi conversada aqui que a indicação seria votada hoje e amanhã, né, a lei vinda da mesa diretora, a instalação aí do projeto de lei colocado em pauta, que cria a medalha que homenageia com comenda Dom Dilma Franco de Campos aos membros, né, de todo o clero católico e religioso da vida consagrada. O clero católico é compreendido os bispos, presbíteros e diáconos. E as vidas religiosas, vários outros, aí, como frei, frades, freiras, entre outros. A data a ser instituída será dia 27 de novembro, que é a data da nomeação episcopal de Dom Dilmo, feita em 2019, feita pelo Vaticano, que é a nomeação do bispo como bispo auxiliar, feita pelo Papa. Então, agradeço a todos os vereadores, né, que votarem favorável, já agradeço, né, a mesa diretora, como eu falei, que colocou em pauta essa indicação e amanhã colocará o projeto de lei em votação também, para que a gente faça essa justa homenagem a todo o clero e religiosos aqui católicos, que vida, que faz uma vida, né, que promove a importância como agentes civilizacionais na sociedade. No mais, obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suender, reforçando o compromisso que a gente tinha feito com o senhor e o compromisso que a gente faz com todo vereador aqui na casa, ele é cumprido. Eu tinha conversado com o vereador Suender que hoje a gente ia pautar o requerimento dele e que amanhã, depois que ele tivesse usado a tribuna e tivesse feito o seu trabalho político, que a gente ia colocar o projeto, porque o projeto tem que ser um projeto da mesa diretora. Então, compromisso feito, compromisso cumprido. Próximo orador, vereador Delcimar Fortunato, para usar o pequeno expediente, foi até 5 minutos.
Então, 9h52, vereador
Delcimar. Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres pares. Cumprimentar a imprensa, né, na pessoa do Lucivan Machado. Também cumprimentar você que nos ouve aí, né, pela 93,3, Rádio Manchester. Cumprimentar os pares na pessoa do meu amigo, meu irmão, Cabo Fred Cacheta, né, esse cara guerreiro, bacana. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna nesta manhã é para discorrer de uma obra que nós pedimos, né, o poder público, né, o executivo, a prefeitura. Eu fiz uma indicação em junho de 2023 para que a prefeitura pudesse, né, recapear, revitalizar ali a Avenida dos Pirineus, aí no Parque dos Pirineus. E graças a Deus, essa semana eu tinha conversado, né, com a secretária Flávia Ribeiro, e ela me garantiu, né, que ia recapear ali a Avenida dos Pirineus. E aconteceu, né, no dia de amanhã já está finalizando o trabalho, né, e o trabalho lá ficou de excelência, né, um asfalto bom, né, de qualidade, e ali fazia muitos anos que não era recapeado, estava com sérios problemas ali, aquela massa asfáltica. Então, eu estou passando aqui para agradecer e dizer aos moradores aí do Pirineus que também, além desse recapeamento, está, né, sendo feito, né, o reparo, né, nos buracos aí nas ruas paralelas, né, vai tapar todos os buracos aí. O Parque dos Pirineus não vai ter nenhum buraco ali, graças a Deus. É só agradecer, né, a Secretaria de Obras por esse brilhante trabalho e por ter atendido a nossa indicação e recapeado. Então, todas as indicações que eu fiz no que tange, né, a recapeamento, né, foi feito. Só faltava ali a Avenida dos Pirineus, que está terminando amanhã, né, muito bom. Obrigada, a população agradece, né? Não é eu que fico grato, é a população anapolina que fica grata. E a gente está aqui, né, o combinado nosso, né, foi esse, trabalhar o mandato para levar melhorias aos bairros, qualidade de vida, né, à população. Enquanto a população está lá fora cuidando da sua vida, pagando seus impostos, nós estamos aqui trabalhando em prol da qualidade de vida, né, da população e sua família. Eu quero, né, dizer que o trabalho do vereador é esse, né, de fiscalizar e cobrar do poder público, né, essa execução de obras. Nesse mandato nosso, nós trabalhamos a quatro mãos o tempo todo, pedindo melhorias. Então, foi vários bairros atendidos, né, a nosso pedido, como vocês todos já sabem aqui, né, o vereador Delcimar Fortunato, que vos fala, o despachante do povo, né, fez muita coisa aí, cidade afora, em parceria com a Prefeitura, a Secretaria de Obras. E a gente não para. Até dia 31 de dezembro, nós vamos continuar aguerrido, pedindo melhorias, né, para a nossa cidade. E eu tenho certeza que vou ser atendido como fui sempre atendido. Então, aqui nós não somos daquele quanto pior, melhor. Às vezes, muita gente pergunta para mim, mas você é da base do prefeito? Eu falei, não, eu tenho uma parceria, né, de trabalho. Né? A prefeitura me atende nas minhas indicações e a gente, quando tem que agradecer, nós temos que agradecer, né, porque estão fazendo o trabalho, atendendo a indicação nossa. Né? A gente sabe que o executivo ele não é obrigado a atender o pedido, mas eles entendem que o pedido do vereador é o pedido do povo, né? E tem uma necessidade naquela indicação. Então é por isso que a gente tem essa credibilidade, né, de ser atendido. E faço os votos que todas as indicações dos pares aqui sejam atendidas também, os requerimentos, porque é um pedido da cidade. Então aí fica aí meu agradecimento, né, a esse trabalho excelente que foi feito ali na Avenida dos Pirineus. E vamos aí continuar trabalhando. Senhor presidente, sem mais nada acrescentar, eu devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado. Na sequência, vereador Reamildo. Vou usar o pequeno expediente por até 5 minutos.
Senhores e senhores, cumprimentar aqui o vereador Domingos, cumprimentando a todos os novos vereadores, cumprimentar aqui também o vereador João Feitosa, cumprimentando a todos, tendo aqui meus cumprimentos ao Aires, cumprimentando a todos da comunicação e a você que nos assiste através da TV Câmara. Bom, esse mês é o mês da luta da pessoa com deficiência e em Anápolis a Lei 4.171 é uma lei de nossa autoria. Uma proposta, quando nós chegamos a essa casa de lei, lutar pela pessoa com deficiência. E, pela graça de Deus, constituímos, através do nosso gabinete, a Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência. Essa comissão que não existia e não se tratava assunto algum sobre a pessoa com deficiência dentro do contexto de analisar projetos de leis e outros no segmento. Então, hoje existe nessa Casa de Lei a Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Pessoa com Deficiência. Quando chegamos aqui, buscamos trazer esse olhar. Instituímos, né, diante de algumas discussões, a busca também da implementação da Lei Setembro Verde. O que é essa Lei Setembro Verde? A Lei Setembro Verde, ela vem trazer um olhar muito específico da luta, buscar esse olhar no qual irá tratar em cada segmento, em cada nicho, né, as políticas públicas e também as publicidades dessa luta. Então, esse mês é o mês da luta do Setembro Verde. Falando em Setembro Verde, quero aqui estender já os cumprimentos, parabenizar o Gabriel, que tem ali uma condição de membros menores por conta da deficiência, mas que agora traz ao nosso país uma medalha na sua busca através da Paralimpíada. E a Paralimpíada, ela vai se estendendo através da proposta das pessoas com deficiência. A exemplo disso, estivemos junto com o Coronel Guerra, que é o secretário de esporte, e também Mário Nakashiro, que representa o Paradesporto no estado de Goiás, buscando também esse segmento para Anápolis, né? Um projeto onde, né, estará dentro da União Evangélica, que irá atender as pessoas com deficiência em Anápolis, onde estará trazendo o vôlei sentado, também, né, o bocha, também o judô para os autistas, para as pessoas com deficiência, para os cegos e também outros projetos segmentados a essa luta. Nós sabemos o potencial dessas pessoas. E por que escolhemos a parceria junto à União Evangélica? Porque lá nós temos laboratórios onde irá tratar as pisadas das pessoas, pronação, supronação, aquela pessoa que está no atletismo, para saber aonde poderá modelar o seu potencial se talvez ela estiver ali numa corrida de alta performance. Também, né, as questões que são provocadas dentro do sopro, o laboratório existe ali dentro da União Evangélica, o potencial pulmonar desse atleta. Então, são atletas de alta performance, mas dentro do contexto da pessoa com deficiência. E estando no mandato, podemos fazer essa parceria, esse diálogo com a Secretaria de Esporte do nosso estado, onde será também uma grande referência no estado de Goiás, o Paradesporto em Anápolis, né? Ali, sobre a batuta do Mário Nakashiro, que é campeão mundial e aonde nós podemos destacar nessa luta. Então, Setembro Verde é trazer esse olhar. E muito mais que a lei de Setembro Verde, dentro das 18 leis também, foi aprovado nessa Casa de Lei o Setembro Azul. O que é o Setembro Azul? O Setembro Azul também é para a pessoa surda, né, onde traz o respeito e a dignidade dessas pessoas. Quando, estando ainda no começo do mandato, indicamos ao nosso prefeito Roberto um projeto que era criar a central de intérpretes para as pessoas surdas. E também destacamos agora, nesse projeto de pretensos candidatos ao Executivo, onde caminhamos ofício, destacando também a criação da central de intérpretes em Anápolis para o surdo. Então, Setembro Azul e Setembro Verde na luta da pessoa com deficiência, na luta da pessoa surda, é trazer o respeito para as pessoas com deficiência no nosso município. E essa Casa de Lei tem caminhado e trabalhado em prol desse segmento que foi esquecido por muitos anos. Olha só, a Fiocruz traz uma pesquisa muito importante, dizendo que 24% da população tem algum tipo de deficiência, né? E hoje em Anápolis, tendo aproximadamente ou mais de 400 mil habitantes, nós temos aí aproximadamente 100 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Por isso, Setembro Verde vem trazer esse olhar e essa luta, buscar implantações de programas e projetos que venham estender as pessoas com deficiência no nosso município. Eu fico muito agradecido a Deus e os nobres pares por acreditar no nosso trabalho e buscar esse olhar aprovando essa lei de nossa iniciativa. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Ramil. Na sequência, encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente com o vereador João Feitosa.
São 10h03, vereador João Feitosa, do Progressistas, usa agora a palavra no grande expediente. Ele tem 10 minutos para falar na sessão da Câmara.
Bom dia, senhor presidente, em exercício, Jackson Charles, a todos que nos acompanham pela Rádio Manchester, canal YouTube. Uma semana abençoada para todos, uma segunda-feira de bênção, uma semana de bênçãos. Senhor presidente, uso a tribuna nessa manhã para discernir sobre o registro, novamente, de criação da Frente Parlamentar de Acompanhamento às Ações da Equatorial Saneago, onde os nobres vereadores me colocaram como presidente para que possamos estar acompanhando o trabalho da Equatorial em nossa cidade. A gente tem sido assim muito firme nas cobranças das ações na Equatorial. Tem que fazer muita coisa ainda dentro da Equatorial. A Equatorial ainda tem muito, está deixando a desejar muitas coisas, mas indiferente. Senhor presidente, garante a minha palavra aqui, por gentileza, aqui do lado, aqui, ó.
Solicito os colegas vereadores que garantam a fala, o vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Então, a gente tem trabalhado muito, muito sobre essa questão da Equatorial aqui na nossa cidade. E hoje, a frente parlamentar está como eu, presidente, vice-presidente, o novo vereador Reamildo, e que os novos vereadores concordaram, acreditaram e continua com a gente aqui, que tem sido assim muito importante anteriormente para que nós pudéssemos estar cobrando também. E hoje também nós temos o nobre vereador Ederson, que está também nessa frente parlamentar. Novo vereador, eu digo com certeza, quando foi criado essa frente parlamentar, Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Urbanismo, Vossa Excelência, juntamente com a Frente Parlamentar, e a gente conversamos e chamamos aqui o promotor, na época era o Lucas, doutor Lucas, que se empenhou no momento em estar ajudando a gente nessa questão desse emaranhado de fios em desuso que assola a nossa cidade, de cabo de net e internet. Avançamos bastante, mas infelizmente Vossa Excelência foi para a secretaria e acumulou bastante serviço, mas mesmo assim Vossa Excelência de lá estava nos dando apoio. Agora essa frente parlamentar, novamente aqui com Vossa Excelência também fazendo parte dela, eu quero já marcar uma reunião junto à Equatorial, novo vereador Clide, novo vereador Reamilton, para que a gente possamos estar indo à Equatorial e fazendo um pacto também, tanto com a Equatorial, tanto quanto ao Ministério Público. É inconcebível essa situação dessa questão de fios em desuso de net, internet, TV a cabo em nossa cidade, aonde traz uma estética horrorosa, horrorosa, e traz periculosidade na questão de ir e vir, de caminhão, motoqueiro, bicicleteiro. Uma parte, Vossa Excelência.
Vereador João, quero aqui, mais uma vez, parabenizar o senhor por essa atuação, uma atuação bem específica, né, por conta de ser um nicho, um eixo que o senhor, né, teve ascensão dentro dessa casa, buscando também uma lei, né, no qual foi, né, sancionada. Né, o projeto, ele atende muito além apenas, né, de uma questão estética, né, de uma higienização, mas atende também a vida humana. Né, nós, né, observamos aí alguns relatos de acidentes que aconteceu com motociclistas, né, que estavam ali andando, de repente o fio pega ali no seu capacete, ele cai da moto e quase que vem a óbito. Então a visão é provocar, além dessa higienização, essa estética desse fio, mas também cuidar da vida humana. Por exemplo, hoje mesmo nós observamos em algumas ainda calçadas que caem alguns fios e ali fica impossibilitado de um cadeirante passar na calçada, né, de uma pessoa com algum tipo de deficiência, passar por ali, porque aquele fio está descendo, mas aí muitas pessoas não têm conhecimento, se é um fio energizado, se é um fio de internet, fica com medo. Então, nós queremos aqui contribuir com o senhor nesse contexto e buscar esse olhar. Né? Tivemos aqui reuniões onde o senhor buscou, junto com representantes da Equatorial, né, e saiu um projeto naquele dia, de que também pudesse trazer, né, as oportunidades através das empresas que prestam serviço, também montar ali uma associação para que possam juntos trabalhar e buscar resultados, somando aí, né, a parceria, né, com o poder público. Então, quero aqui parabenizar o senhor, né, de fato, é de grande importância. Como dizia antes, né, a cidade estava parecendo mais, né, um emaranhado de teias de aranhas, e a gente está, né, evoluindo nesse contexto. Quero parabenizar o senhor por essa atenção nesse contexto do nosso município.
Obrigado, novo vereador. Vossa Excelência também sempre preocupado com essa questão. E aqui eu não estou fazendo mídia para uma empresa que, quando foi implantada aqui, está trabalhando dioturnamente para tirar, ou pelo menos diminuir esse emaranhado que é a Esporanet. Quero parabenizar essa empresa, igual a Vossa Excelência disse mesmo. Tem que se fazer uma associação dessas empresas para que eles possam ter um canal de reclamação. A Equatorial tem outros canais, tem a Saneado, tem outras empresas, tem. Então, tem que se fazer, sim, um canal de reclamação para quando cair um cabo dessa da NET ou TV a cabo, possa as pessoas estar ligando e reclamando, e imediatamente eles ter que ter ir para resolver o problema. É uma situação que já está passando os limites. Tanto o prefeito Roberto Naves, tanto a deputada Vivian Naves, têm preocupado muito com essa situação. Já fizemos também reunião no gabinete do prefeito com a equipe da Equatorial, que tem sido solícita. Mas eles, os atores, eles que compartilham os postes com essas empresas. Eles têm que se fazer parte. E eles não têm omitido também nessa resolutividade. Mas tem que partir, sim, do Ministério Público, para que o Ministério Público pegue pesado com essas empresas, para essas empresas ter responsabilidade na questão dos cabeamentos de net e internet. São várias empresas que têm dentro da nossa cidade, novo vereador Ederson Lopes, mas não tem responsabilidade. Eles vendem a transmissão, eles vão desligar, chega lá, desliga, logo em seguida os cabos caem no chão e cadê? Vai reclamar para quem? Não, essa casa não se furta para isso. Eu, propriamente, João Feitosa, juntamente com a frente parlamentar, nós vamos, sim, coibir essa situação através do Ministério Público. Senhor presidente, Eu quero aqui dar boas-vindas ao senhor Tiago Nunes Soares, que é superintendente regional da Equatorial Norte, que agora está aqui à frente comandando essa empresa que tem trazido resolutividade. Como eu disse, ainda tem alguns gargalos ainda que a gente tem que resolver. Tiago, eu conheço o seu trabalho, parabéns pelo tanto que você fez dentro da CELG, dentro da Enio e hoje dentro da Equatorial. Da mesma forma, a você, Rogério, o Rony, Mariana, que não tem medido esforço de nos atender, que seja no simples reposição de um corte de energia, até mesmo de uma emergência. E falar em emergência também, nós vamos ter que conversar a questão de emergência. Mas seja bem-vindo, Tiago, que Deus abençoe você. Você é um cara profissional e que conhece bem do sistema de distribuição, como a gente tem conhecimento também, que trabalhamos juntos. Sejam bem-vindos e que Deus abençoe a você e toda a equipe da Equatorial. Senhor presidente, era só isso que eu tinha a dizer. Novamente, uma semana abençoada, iluminada ao senhor São José Rodrigues do Recanto do Sol, que está nos acompanhando, ao Cabana, que é trabalhador lá da Toyota. No seu nome, eu mando um abraço a todos os funcionários da Toyota. Em especial, a gente pede a Deus para que nos ilumine, nos livre de todo mal e dá-nos sabedoria e discernimento para que nós possamos trabalhar com dignidade e respeito a cada cidadão. Obrigado, senhor presidente. Abençoada semana.
Obrigado, vereador João Pitosa. Ainda no grande expediente, concedo a fala por 10 minutos ao vereador Luzimar Silva.
Viva o galo. Cumprimento aqui, Rádio Manchester, os ouvintes. Cumprimento em nome do amigo Edmilson, que serve bem, todos os nossos colegas. Cumprimento todos aí da galeria. Hoje um dia especial, mais um dia que Deus nos concede, mais uma sessão para pautar e discutir assuntos relevantes da nossa cidade. Mas o motivo de subir essa tribuna na manhã de hoje, vereador João Feitosa, é expressar a minha alegria aí através do Anápolis Futebol Clube, time que foi até o Ceará num jogo difícil, num jogo duro, representando a cidade de Anápolis, o estado de Goiás, e conseguiu esse acesso tão sonhado, tão esperado para a Série C. Eu que acompanho o Anápolis desde 1993, muitos jogos ali nos anos do Aço, debaixo de sol, debaixo de chuva, viajando todo esse interior goiano, viajando o Brasil na Série C. Ano passado chegamos perto e esse ano conseguimos essa grande vitória e esse grande acesso à Série C. Lembrando que é uma competição muito difícil, onde 64 clubes estão nessa competição, estava nessa competição. E o Anápolis chegou aí entre os quatro melhores, conseguindo aí essa tão esperada e tão sonhada Série C. E aqui agradeço ao prefeito Roberto pela nota premiada, pelo dinheiro disponível para o Anápolis. Não tem como hoje fazer futebol se não tiver o incentivo público na cidade de Anápolis. Então, o Anápolis fez valer esse dinheiro que é repassado para os clubes, levando aí a nossa entidade a um lugar de destaque. E aí, cumprimento aqui a diretoria do Anápolis, na pessoa do nosso presidente Marlon Caiado, na pessoa do Kim Abrão, na pessoa do Zé Paulo Tinásio, do Mineirinho, o Dutra, qual aqui já critiquei muito, aquele profissional, mas que veio aí agora, com a sua humildade, trabalhar aqueles atletas ali do CT e conseguir. Então, cumprimentando aqui também o Vanderlei, Carlinho Capilato, todas essas pessoas envolvidas no Anápolis Futebol Clube, né, que têm deixado as suas famílias, deixado os seus lares, para estar viajando junto com a delegação, para estar indo ali na Boa Vista e buscando aí resultado, né, para o Esporte Anapolino. A gente fica feliz enquanto a gente estava perdendo aí uma cidade de 400 mil habitantes, uma cidade pequena aí do interior de São Paulo, de outros interior. Então nos alegra muito, né, essa conquista, é de degrau em degrau, conseguimos esse acesso aí no, numa batalha ali no Ceará, né, onde o time levou o gol no último minuto, né, eu estava numa caminhada ali no Vivian Park, né, desabei quando recebi, faltando, o juiz deu 10 de acréscimo. Então, no último minuto, o time da casa conseguiu empatar. E natural, Fred Cacheta, que naquele momento o jogador se abalasse também, né, porque ganhando o jogo até no último, até depois do tempo regulamentar, e aí veio aquele baque ali, né, aos 40 e 10 do segundo tempo, né, e conseguimos ir para os pênaltis e sair com a vitória, conceder uma parte ao torcedor do Galo, Fred Cacheta, esse tricolor de coração. Você a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar, pela concessão da parte. Eu compartilho da mesma alegria e também do mesmo angústia, aquele nervosismo no dia do jogo, né, apenas cobranças de pênaltis, né? Eu pude perceber que tanto você quanto o nosso presidente também ficou bem angustiado nas cobranças do pênalti. Mas muito alegre, né, pelo acesso à Série C do Anápolis Futebol Clube. Agradecer o prefeito Alberto Nápoles, sempre está incentivando o esporte na nossa cidade. Hoje o Anápolis se tornou referência no futebol nacional e acendeu o alerta, né, para que nós, torcedores, nós da comunidade de Anápolis, possamos incentivar jogadores, ir ao estádio, tentar ajudar de alguma forma todos aqueles atletas que realmente, como você disse, deram sangue, saíram de casa, do conforto de seus lares, pegaram a estrada, realmente é cansativo, mesmo assim chegou lá, fez um bom jogo e trouxe para a cidade de Anápolis a vitória e a classificação para a Série C. Então, parabéns por sempre estar elevando o nome do Anápolis aqui e parabenizar toda a comissão técnica, toda a comissão administrativa, que realmente não tem medido esforço para conseguir o que o Anápolis está conseguindo. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado. A gente, como torcedor, como desportista, a gente fica muito feliz. Lembro quando cheguei nessa casa, em 2016, né, bandeira nossa era o esporte. Até toda entrevista que eu concedia, a imprensa não me conhecia, não sabia do meu trabalho social ali no Calistópolis, naquela região, aonde fui eleito ali, mas muitos achavam que era devido, né, o esporte, devido ao Anápolis, né, a imprensa entendia sim, mas também tive a participação dos torcedores do Anápolis, né, mas na verdade era... Fui presidente de bairro 16 anos no Calistópolis e chegando nessa casa também pelo trabalho reconhecido ali naquela região. Mas continuando aqui, parabenizar, né, em nome do Gonzalo, centroavante, que fez os dois gols da partida, em nome do goleiro Elson e também do Marcão, né, cumprimento todos os jogadores ali que não se abalaram nem um minuto. Né, 5 cobranças de pênalti convertida. Então, parabenizar, né, a torcida independente tricolor, a Tite, que é o 12º jogador do Anápolis Futebol Clube, entidade que tem acompanhado o Anápolis em todos os jogos. Cumprimentar aqui a Vera Mota, a família do Sidney, é o Sidney que veste ali de Galo e está em todos os jogos do Anápolis, esteve em todos os jogos na Série C. Então, em nome do sítio, cumprimento toda a torcida anapolina, torcida tricolor, né, e cumprimento a todos, né, que gostam do Anápolis, os torcedores também de outros clubes que esteve aí vendo a importância de ter esse time na Série C, né, e torceu para o Anápolis também. A gente agradece a administração do estado, a Federação Goiana, todos, né, fui vice-presidente do Anápolis Futebol Clube, hoje estou como conselheiro, né, e me sinto muito alegre. Ontem emocionei muito ali na van, né, na chegada do clube. A gente fica feliz, estava ali na Boa Vista também, presidente Domingos, estava ali também Fred Godoy, e Fred Cacheta, perdão, né? Estava ali também com a gente ali. E quero aí mandar um abraço a toda a torcida do Anápolis Futebol Clube. E para a torcida rival da Anapolina, boa segunda a todos.
Obrigado, vereador Luzimar. Nossa parte, cumprimento todo o torcedor anapolino, com certeza, seja ele do Grêmio, da Anapolina, o torcedor da cidade de Anápolis, com certeza, ficou muito alegre pelo acesso de um time da nossa cidade à Série C. E muito feliz por ter sido o Anápolis, né? Eu que já assisti vários jogos ali no estádio Anzoátegui, da Anapolina, na Série B, depois na Série C, hoje eu vou ter o prazer de ver o meu time de coração, que é o Anápolis, disputando ali a Série C. Inclusive, amanhã, o jogador do Anápolis vai estar aqui na Câmara, junto com a diretoria, às 10h30 da manhã. Eu fiz o convite para a gente poder homenagear o time que levou aí a nossa cidade, a partir do ano que vem, vai estar no cenário nacional e que é disputando a Série C. Então, amanhã, às 10h30 da manhã, a gente vai fazer uma homenagem aqui na Câmara Municipal, uma homenagem do Poder Legislativo ao time do Anápolis. Agora, como último orador do Grande Expediente, convido o vereador Jackson Charles.
São 10h22, vereador Jackson Charles, vice-presidente da Câmara, líder do prefeito, usa agora a tribuna, ele tem 10 minutos.
Dentro da mesa, na pessoa do presidente Luiz de Paula, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, quero cumprimentar aqueles internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes, cumprimentar a imprensa que cobre presencialmente a sessão, cumprimentar de modo especial nossa diretoria legislativa e a nossa diretoria de comunicações pelo bom trabalho. Faço uso da tribuna para, em ato de respeito, dar uma resposta ao vereador Sueli Silva em um assunto que ele trouxe a essa tribuna, assunto pelo qual eu penso que não há mais nem necessidade de se trazer à tribuna, uma vez que nós estamos em período eleitoral. Eu penso que tanto a oposição quanto a situação trazendo esse assunto dá uma conotação de politicagem muito forte, e não é esse o nosso objetivo. E eu penso que nós temos que, sobretudo, respeitar os profissionais agentes de saúde de edemia do município de Anápolis. Dizer ao vereador Suender que me parece que não é do conhecimento dele, no último dia 29 e no último dia 30, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde, foi realizado um treinamento para todos os agentes de saúde, com uma capacitação para que eles pudessem entender o mecanismo daquilo que está sendo feito a partir da implantação da gratificação por produtividade. E é bom dizermos aqui que nós estamos falando de gratificação por produtividade, algo que já se torna uma conquista desses profissionais, é um direito adquirido por lei que esta casa concedeu a esses profissionais, e nós estarmos aqui falando disso é um ponto extremamente positivo para esses profissionais. E eu quero aqui ter muito zelo para que isso não torne uma fala de conotação política, e é esse pedido que eu faço aos vereadores. Cerca de 100% de adesão nessa capacitação de profissionais estiveram no último dia 29 e dia 30. Não houve, vereador Suender, nenhuma alteração no que diz respeito à tabela publicada, à tabela anterior. O que houve foi uma correção que foi feita em função de uma digitação, incluindo uma vírgula no lugar que não deveria, que comprometia exatamente o cumprimento das metas. E, obviamente, o secretário de Saúde, doutor Aladim, como desde seu princípio tem demonstrado interesse em estar cuidando e atendendo essas demandas, ele tomou a iniciativa de se reunir novamente com a Procuradoria e também com a coordenação de dizer que essa capacitação, que aconteceu no dia 29, dia 30, também foi capitaneada pela Fabiana Oliveira Takeuchi, que é uma agente de saúde, que é hoje a coordenadora geral dos agentes de saúde. Então, a Fabiana foi escolhida para essa função exatamente para demonstrar a lesura com que o município quer ter e está tendo para com o andamento desse processo. Dizer que toda mudança que acontece em nossas vidas, ela gera um certo desconforto e uma certa desconfiança. Isso não é os agentes de saúde, isso somos nós mesmos, vereadores, dentro da nossa casa, até na mudança de uma cadeira de um lugar para o outro, gera uma desconfiança. Mas é importante dizer que todo esse processo está sendo feito a quatro mãos, incluindo efetivamente a participação dos próprios agentes, obviamente, representado por alguém, não tem como fazer por todos, para que as coisas aconteçam de forma transparente. E aí nós estamos falando aqui de ajustes para cumprimento. E ainda não falamos aqui de que já foi pago, inclusive, no primeiro mês da gratificação aos agentes. Se isso ainda necessita de algum ajuste, que cabe à Secretaria Estadual e Municipal e juntamente com os coordenadores, incluindo, dentre esses coordenadores, os próprios agentes, eu entendo que a coisa está sendo feita de forma transparente. Então, não cabe a nós ficarmos aqui criando cabelo e pele em ovo daquilo que está sendo corrigido e daquilo que está sendo implantado para o benefício de uma classe. Nós estamos em período eleitoral e cabe a nós termos zelo para que as coisas aconteçam. Dizer que essa capacitação, inclusive, ela aconteceria aqui nessa casa. Inclusive, me foi solicitado para que eu conseguisse o espaço para realizar. Mas o secretário de saúde, juntamente com a coordenadora, que é a Fabiana, tomaram como decisão de encontrar um outro local mais adequado. E foi realizado esse treinamento e essa capacitação no auditório da Faculdade Anhanguera, lá no Ana Shopping, um auditório amplo, com ar-condicionado, de modo a poder acomodar confortavelmente todos os agentes de saúde. Dizer aos agentes de saúde que agora é hora de nós estarmos atentos, trabalhando, buscando a valorizar essa conquista, né, e demonstrando aí à cidade de Anápolis a importância dessa profissão e desses profissionais que tanto têm trabalhado pela nossa cidade. E a conquista dessa gratificação por produtividade, que teve a unanimidade dessa casa, por todos os vereadores, ela está ligada efetivamente ao reconhecimento dessa casa, à importância desses profissionais na vida do povo anapolino, eu diria que na saúde preventiva, porque os agentes de saúde têm um trabalho importantíssimo na questão preventiva da saúde, para evitarmos pandemias durante aí o andar da carruagem com a chegada de infestações e de mosquitos e de doenças que possam chegar e causar aí um transtorno para a sociedade. Então, está tudo dentro do conforme, as coisas estão acontecendo, ajustes ainda podem acontecer, que faz parte do processo, até a General Motors do Brasil, até a Toyota do Brasil, Toyota Mundial, quando lança um veículo, depois de lançado esse veículo, vereador secretário Fred Cacheta, depois que se lança um veículo e ele é vendido às ruas, ele ainda sofre ajustes, sofre recal. São coisas que acontecem durante o processo de implantação. Então, obviamente, se houver necessidade de fazer ajustes, ajustes serão feitos, mas com o objetivo de fazer com que seja justo tanto para o município quanto para os agentes de saúde. E dizer, vereador Suéder, que a gratificação que o senhor mencionou aqui, diferente do que o senhor disse, não era gratificação direito adquirido por lei, não era. Era ilegal. Nós é que demos legalidade a isso. Agora é que os agentes de saúde têm a gratificação legalmente. Aprovada por lei, uma lei de uma gratificação específica para tal. Antes não. O senhor disse que era um direito adquirido, mas o senhor se equivocou. Não era um direito adquirido. Direito adquirido é aquilo que está pautado pela lei. E não estava pautado pela lei. E foi tudo isso, todo esse transtorno foi causado por conta da culpa, da falta de conhecimento de alguns de entender que estava, quando não estava. Mas que nós tivemos a, reconhecendo o valor desses profissionais, fizemos tudo o que era possível, e aí eu quero aqui agradecer de público. Quero fazer um agradecimento de público. Não é campanha eleitoral, mas eu tenho que agradecer de público. Vários agentes de saúde e aderia têm me procurado, inclusive querendo hipotecar apoio a mim pelo trabalho que nós fizemos na conquista deles. E eu tenho dito, olha, não fizemos nada em troca de nada. Vocês merecem o que vocês ganharam. Vocês são profissionais e merecem esse reconhecimento. Então, isso demonstra que aquilo que nós fizemos foi o melhor para os agentes. Talvez no início mal compreendido por alguns, mas ao final ficou bem claro que o nosso objetivo e aquilo que nós procuramos alcançar foi alcançado, e eu quero cumprimentar aqui todos os agentes de saúde de Edemias pela conquista que eles tiveram, e se Deus quiser, eles terão aí esse reforço salarial reconhecidamente pela sua produtividade, e agora em diante eles não devem favor nenhum a nenhum vereador e a nenhum prefeito, e sim eles estão cumprindo o seu papel com responsabilidade, galhardia e honestidade junto à população anapolina. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Encerro o grande expediente. Para poder abrir a ordem do dia, solicito que o vereador Fred Cacheta faça a verificação de quórum.
Vereador João Feitosa, vereador Ederson Lopes, vereador Afonso do Industrial, vereadora doutora Trícia, vereadora Celiane da SOS, vereador policial federal Suender, vereador Edmilson, vereador Lizier Zebord, vereador Alex Martins, vereador Frederico Godoy, vereadora Thaís Souza, vereador Jackson Charles, vereador WFET Caixeta, vereadora Cleide Lário e vereador Domingos Paulo de Souza, vereador doutor Zé Fernandes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo qual centro, abro pela ordem, já solicito o vereador WFET Caixeta que coloque o projeto em votação.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 139 de 2024, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, TDAH, a ser celebrado anualmente na primeira semana de agosto no município de Anápolis.
Projeto do vereador Ramiro, está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 154 de 2022. De autoria do vereador João da Luz, que institui a vedação da nomeação dos aprovados em cargos públicos de homens que foram condenados por crimes de violência contra a mulher. Esse projeto encontra-se prejudicado, senhor presidente, por ausência do autor em plenário.
Projeto retirado de pauta.
Projeto de lei ordinária número 123 de 2024, de autoria da vereadora Cleide Lara, que dispõe sobre o Dia Municipal de Conscientização sobre a Depressão Pós-Parto no município de Anápolis e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, Saúde e Finanças, favoráveis ao projeto.
O projeto da vereadora Federal está em discussão, discutindo a autora.
Obrigada, senhor presidente. Esse projeto, presidente, ele é de suma importância, porque ele trata-se de mulheres que, muitas vezes, após o seu parto, entram em estado de depressão e, muitas das vezes, não conseguem ter nenhuma afinidade com seus filhos e passam por situações muito difíceis e, muitas vezes, são criticadas por isso. Então, é um projeto de conscientização e trabalho com essas mulheres que puérperas, que elas possam conseguir passar por esse período numa situação mais confortável, tendo aí todo acompanhamento necessário para que elas não possam entrar em estado de sofrimento e a questão que a depressão ela leva isso ao estado de sofrimento. Muito obrigada e peço a todos os pares o apoio. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Projeto 123/2023 da vereadora Pedrália ainda está em discussão. Não havendo discussão, coloquem em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passo a palavra ao nosso primeiro secretário para fazer a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Leitura de indicações. Indicação de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a instituição de incentivo fiscal para a realização de projetos culturais no âmbito do município de Anápolis. Indicação de autoria dos vereadores Alex Martins, Domingos Paulo de Souza e Jackson Schein, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal um projeto de lei que garante o recesso escolar aos servidores administrativos lotados nas unidades de ensino da rede municipal de educação. Indicação de autoria do vereador Afonso Industrial. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Educação para que realize a construção de uma escola municipal na rua Maria de Melo, no residencial Vitor Braga. Giancarlo não se encontra. Indicação de autoria do vereador Jean Carlos. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal e ao secretário municipal de obras, solicitando o serviço de asfaltamento em toda a extensão da rua RN1, no sítio Recanto das Mansões. Indicações de autoria do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma pista para caminhada no perímetro do estádio Jonas Duarte. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a lei que conceda incentivo fiscal, mediante desconto de IPTU aos proprietários de imóveis que promovam a recuperação e conservação de suas fachadas na região central do município e adjacências. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para viabilizar a aquisição de kimonos para projetos sociais de jiu-jitsu em toda a cidade. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma pista caminhada em toda a extensão das ruas FC22 e FC23, no residencial Flor do Cerrado. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para viabilizar a instalação de lâmpadas de LED em substituição às de vapor de sódio em toda a extensão do bairro Eldorado. Indicação do vereador Domingos Paulo de Souza. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando a instituição de incentivo fiscal para a realização de projetos culturais no município de Anápolis. Leitura de requerimentos. Requerimentos de autoria do vereador Afonso Industrial. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte a instalação de placas indicativas de pare, horizontal e vertical, em toda a extensão da Avenida 9, no bairro Vilar Jardim. Indica a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para que seja realizada a poda de árvore na rua Razem Elias, no bairro São Carlos, segunda etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada roçagem e limpeza ao lado do lote, na rua Abraão Alves, no bairro São Carlos, segunda etapa. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco, localizado na rua Turquia, número 312, no Jardim Nações Unidas. Requer ajuda à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de roçagem e limpeza, em uma área pública, localizada na Rua 12, no bairro Vila Brasil. Requer ajuda à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza, em caráter de urgência, localizado na Rua Inhambu, no bairro de Branco. Requer ajuda à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza de lote, em caráter de urgência, localizado na Avenida Pedro Ludovico, no bairro Jardim Nações Unidas. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte o serviço de troca de lâmpada, localizado na rua Ana Lúcia de Souza Sabino, no bairro Parque das Primaveras. Jackson Charles, concorda. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada na Rua 1, no setor sul, segunda etapa. requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e a Equatorial a realização de poda de árvore na Avenida das Alvoradas, nas chácaras americanas. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de hostagem e limpeza na rua do Colégio Estadual Durval Nunes da Mata, na Vila João Luiz de Oliveira. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada na rua Ferroviária, no bairro Jardim Arco Verde. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada na Avenida Ferroviária, no bairro Arco Verde. Requerimento de autoria do vereador Dr. José Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos realizar o serviço de tapa-buraco na rua Tunico de Pina, no setor central. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Radial Sul, no bairro Vila Goiás. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua G, no bairro Jandaia. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Inhumas, no bairro Vila Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Antônio Nunes, na Vila Nossa Senhora da Abadia. Realizo esse encontro. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suendo. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte, solicitando a respectiva tomada de medidas a fim de viabilizar a intensificação da fiscalização de trânsito no setor central. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua 23, no bairro Boa Vista. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de reparação de iluminação pública em toda a extensão da Praça Gracinda Silva, situada no bairro Antônio Fernandes. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte, solicitando a respectiva tomada de medidas a fim de viabilizar a substituição de todos os sinaleiros da cidade por temporizadores. Requer junto à diretoria, à mesa diretora da Câmara Municipal de Anápolis, para a criação da medalha que homenageia com a comenda Dom Vilmo Franco aos membros do clero católico da cidade de Anápolis. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Moções, indicações e requerimentos estão em discussão.
Discutindo,
vereador Suendo.
Discutindo esse requerimento 2915, de 23 de agosto, que solicita a mesa diretora para apresentar o projeto da criação da medalha que homenageia com comenda Dom Dilma Franco de Campos a todos os membros clero, católico e religioso. Eu já falei em tribuna, é uma medalha importante, uma homenagem que leva o nome do Dom Dilma, né, que foi o bispo auxiliar aqui na cidade de Anápolis, com muito carisma, né? Ele conduziu a Igreja Católica aqui junto com Dom João Wilk. E mais do que justo fazer essa medalha, né, a todos esses homens e mulheres que têm a sua importância como agentes civilizacionais da sociedade. Né? E justiça também é dar o nome a essa medalha ao Dom Dilma Franco de Campos. Né? Então, fico feliz de poder ter feito esse requerimento e que a mesa diretora coloque o projeto, né, em votação. Acredito que estará o projeto em votação amanhã, né, em conversa com o presidente, conversa com a mesa diretora, e que Anápolis, né, ganha muito com essa homenagem, que é enaltecer essas pessoas, né, que trabalham diuturnamente em favor da sociedade, sendo levando a palavra de Deus, sendo trabalhos sociais, né, enfim, são pessoas que estão dedicando e se dedicam diuturnamente às questões da sociedade. Então, essa medalha, que é a comenda Dom Dilma Franco de Campos, é uma encomenda, uma medalha de suma importância para registrar, né, a importância dessas pessoas. No mais, obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Sempre estou informando Vossa Excelência e as pessoas que estão nos ouvindo. O projeto não vai ser votado amanhã, o projeto vai ser lido amanhã e depois o projeto vai para as comissões e o projeto, indo para as comissões, ele tem até 90 dias para retornar aqui, para depois ser votado, depois passar nas comissões. Na discussão, vereador Federico, ou vereador Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Eu sei que as indicações, moções e requerimentos são votados em bloco, mas eu quero atentar para uma indicação aqui, inclusive do vereador que antecedeu a fala, o policial federal Suender. Da mesma forma que eu parabenizo pela indicação da medalha Dom Dino Franco a todos os representantes da Igreja Católica, do clero, que realmente eles possam merecer, parabenizo por esta criação, mas de outra forma, uma indicação de Vossa Excelência aqui para conceder incentivo fiscal aos empresários que conservem suas fachadas e ainda colocou somente na região central do município. Eu sou empresário, vereador policial federal Senda, sou empresário, mas eu acredito que é para a gente que possa fazer uma lei de incentivo, eu acho que poderia ser para alguém que promova um primeiro emprego, para algum empresário que realmente tem alguma ação social, que incentiva o esporte. Agora, manter a sua fachada, eu acho que é uma obrigação, é um benefício para ele mesmo, para atrair seus clientes, e ainda somente da região central. Então, o senhor vai me perdoar, mas realmente eu vou ter que votar contra. Não que eu não ache que empresários possam ter desconto do IPTU, mas não dessa forma. Eu acho que se ele promover um primeiro emprego, um incentivo à cultura, um incentivo ao esporte, talvez nós possamos discutir. Agora, conservação de sua fachada, o senhor vai me perdoar, mas essa daqui eu tenho que votar contra. Obrigado, senhor presidente.
A réplica. Sim, só um minuto. Inclusive, essa indicação, nós vamos votar em separado das outras, porque eu particularmente também sou contra. O empresário, ele tem que manter essa fachada ali, bonita até mesmo, para poder chamar a atenção dos clientes. Dar incentivo fiscal para o cara poder manter sua fachada bonita, eu acho que não. Agora, incentivo fiscal é igual a gente votou aqui, uma indicação para apoiar a cultura, apoiar o esporte, e eu acho que o vereador Soen também concorda conosco nesse sentido também. Uma réplica, Vossa Excelência.
Importante salientar que o centro de Anápolis, ele vem perdendo notoriedade, né? E isso é uma forma do poder público ajudar, né, o centro de Anápolis voltar a ser pujante, voltar a ser forte. Acredito muito que esse incentivo fiscal para dentro do centro de Anápolis, onde os próprios inquilinos, proprietários, possam revitalizar o centro, né? Isso é revitalização. Isso é forma de geração de emprego. Você vai atrair clientes, vai atrair pessoas para comprarem, vai atrair, a economia vai crescer. Crescendo a economia, vai crescer sim os valores financeiros dentro da cidade. Eu acho que jogar isso por baixo é muita mesquinharia. Tem sim, eu solicito a votação a todos os vereadores aí, que ajude o centro, a revitalização do centro. E isso é uma forma, claro que não é uma forma isolada, claro que existe mais outros programas, mas é um programa de incentivo para a revitalização do centro. Aí o senhor está sendo contra a revitalização do centro comercial de Anápolis.
Vereador, o senhor não está falando que é dessa forma que o discurso é, o senhor fez um discurso eleitoreiro. Na realidade, a gente mora numa cidade que tem 365 bairros. Como é que você vai contemplar um empresário milionário do centro e não contemplar o empresário simples lá da ponta do bairro? Pequeno grupo de empresários. A situação histórica do centro, tudo bem. Mas dessa forma, nós vamos voltar. Quem quer discutir ainda? Vereador Jean.
Já, presidente. Eu também acho que todas as medidas que são importantes para incentivar e amenizar os impactos, sobretudo também no centro da cidade, é importante. Lógico, não só essa medida. O incentivo fiscal, de fato, tem que ser mais abrangente e genérico. Mas, assim, o que é importante é que é uma ferramenta a mais para incentivar repente, aí, o incremento da, e a manutenção dos comércios na região central, que de fato tem se esvaziado. É, não apenas por fachada, mas, por exemplo, a lei das calçadas, aqueles que padronizarem, obviamente, no padrão de sustentabilidade da lei que temos aqui nessa casa, de minha autoria, e em consonância com o CREA. Outras situações que possam ensejar incentivos como a geração de empregos e a oportunidade para o primeiro emprego. Mas aquilo que vem para diminuir, desonerar o contribuinte é importante. Tudo bem que eu concordo que tem que ser extensivo a outros centros comerciais nas diversas regiões da cidade, em toda a cidade. Mas, sobretudo nesse momento, nós temos que ter um olhar especial ao centro da cidade, que de fato está bastante comprometido, e sobretudo com o advento do comércio da internet, que esvaziou uma série de lojas no centro da cidade. Então, aquilo que vem para poder facilitar a vida, eu penso que é positivo. Por que não aprovar? E a prefeitura estuda a possibilidade de ampliar isso aí diante de toda a cidade de Anápolis e de todos os comércios. Eu vou falar.
Mas, assim, eu desculpa a discussão, mas eu vejo vereador aqui pedindo investimento na educação e na saúde. Aí você quer tirar dinheiro do IPTU para poder arrumar a fachada de empresário? Vereador Jean e vereador Suenda, é isso? O investimento nós temos que fazer na área da saúde, na área da educação. Agora, apresentar uma indicação para poder beneficiar o empresário no centro ali, para poder, se a fachada dele estiver bonita, ele vai ter desconto no IPTU?
A réplica.
Réplica de quê, velho?
Mas só me perguntou, fez uma pergunta, inclusive.
Aí o senhor quer tirar dinheiro do município para poder embelezar a fachada do empresário? Uma réplica, Vossa Excelência?
Olha, uma coisa não tem nada a ver com outra. Você está levando para outra situação. Né? A economia forte, ela gera uma cidade forte. Né? E o centro de Anápolis precisa estar forte. E a gente precisa trazer um incentivo para, sim, fazer o centro de Anápolis revitalizado. Não é só a questão de fachadas, é tudo que envolve a revitalização do centro de Anápolis. Então, temos que discutir o centro de Anápolis, sim, e é uma das medidas próprias para revitalizar o centro. É uma contribuição do poder público para revitalizar o centro. Vai gerar emprego, vai gerar economia, vai gerar de volta valores para dentro do caixa da prefeitura e vai poder gerar investimento na educação, na saúde. Então, a gente tem que criar uma roda, uma máquina que funciona a economia brasileira. O senhor tem que entender essa economia. Né? Quanto mais dinheiro investido, mais dinheiro entrando, mais dinheiro retorna para os cofres da prefeitura e mais dinheiro vai ser investido em educação e saúde.
Pedro Suender, nós estamos apenas discutindo o que o senhor colocou na sua indicação. Olha o que o senhor colocou na sua indicação. Indica ao chefe do Poder Executivo um projeto de lei que concede incentivo fiscal mediante desconto de IPTU aos proprietários de imóvel que promoveram recuperar as suas fachadas. Foi isso que está aqui.
Que promoverão, né?
Promoverão. Foi então, o que o senhor falou não tem nada a ver, nós estamos discutindo o que está escrito aqui. E eu, assim, eu sou tão legalista que eu chamei Vossa Excelência aqui do meu lado e disse para o senhor: vereador, o senhor não quer retirar essa indicação, não, porque o contexto aqui ficou completamente errado.
Não, mas a prefeitura vai, a indicação vai para a prefeitura. A prefeitura que vai fazer essa análise.
Mas a Câmara que aprova.
Ah, mas a prefeitura vai fazer essa análise.
Então, o vereador tem que ter ciência daquilo.
O senhor está tolhendo o direito da prefeitura de fazer a análise.
Eu não estou tolhendo nada. Eu estou apenas fazendo a discussão aqui, que é benefício para a sociedade.
Discutindo.
Eu, por exemplo, hoje nós passamos uma indicação aqui que vai fazer investimento desse mesmo sentido, mas na cultura. Pois não, discussão, vereador Jacques Santana.
Eu não sei se o vereador Suender é empresário ou contribui de alguma forma para a cidade, dando emprego e gerando receita. Não sei. Eu sou. Sou pequeno empresário, dou empregos e gero renda para o município. Eu penso que esse tipo de projeto, nesse momento, ele tem muito mais uma questão eleitoreira do que de resolução. Então, eu penso que é um requerimento que não deve proceder. Acho que o senhor fez uma colocação correta de que situações dessa natureza merecem estudos, avaliações e de modo a contemplar não só os grandes empresários, mas os pequenos empresários também. Por, se o empresário está localizado, por exemplo, fora da, do equilátero central, ele não vai ser contemplado nessa possível. Então, eu penso que é beneficiar algum tipo. Eu acho que a revitalização tem que ser feita de outro modo. É, o incentivo tem que ser feito de outro modo, mas não de manter a fachada bonita, limpa, é obrigação e dever de cada empresário. Eu sou empresário e, particularmente, vejo que a proposta não tem sentido e eu, particularmente, também voto contrário, votaria contrário a essa proposta.
A réplica, eu cito o meu nome aqui.
Pois não, vereador.
Pronto. Essa situação dos pequenos empresários, grandes, o centro é bem fácil olhar, quem conhece, tem grandes empresários, tem pequenos empresários, tem empresários que já fecharam as portas, tem empresários que foram embora, tem empresários de todas as formas. Então a gente ficar muito, como eu falei, é muito pequeno a gente pensar dessa forma. A gente tem que ajudá-los, tem que revitalizar. E não é o empresário, você quando revitaliza o centro, você cria geração de emprego. Nós estamos falando aqui de empregos, de pessoas para trabalharem. Nós estamos falando de pessoas que perderam seus empregos por causa de um centro que está sendo esvaziado. Então, vocês não estão pensando nas pessoas que precisam do emprego. Eu estou aqui como vereador até 31 de dezembro. Então, não tem esse negócio de questão eleitoreira, não. É questão séria. Eu estou aqui para trabalhar. E isso é um trabalho. Eu estou pensando na geração de emprego na cidade de Anápolis, dentro da cidade de Anápolis. E vocês, sim, estão pensando em questão eleitoreira. Não quer deixar um projeto avançar para a prefeitura, discutir esse projeto lá, que será bom para a cidade de Anápolis, será bom para a geração de emprego, por questões pequenas.
Vereador, aqui o senhor está preocupado só com o empresário. O senhor está falando da fachada do empresário. O senhor não está falando...
Revitalização centro.
Vereador, eu escutei o senhor.
Não,
faço mesmo. Então, o que é que a gente tinha que fazer? Já que é um trabalho sério, estender para a cidade toda. Estender para o Recanto do Sol, estender para a Jaiara, estender para o Industrial, estender para a Vila Formosa, estender para Fabril, para o Renicu, todos os bairros da cidade. Agora, eu não trabalho só com a região, eu trabalho... Vou colocar a indicação do vereador Suende em votação. Os contrários se manifestam. Sete votos contrários e 3, 4, 5, 6 votos a favor. Indicação não reprovada.
Faz a contagem novamente. Eu acho que não é essa contagem.
Pessoal,
não.
Quem for contra a moção do vereador Suende, levanta a mão, por favor. Ajuda aí, vereador Suende, já que você não acredita na minha contagem, do lado de cá tem 4. 7. Agora, quem é a favor, levanta a mão, por favor. Quem é a favor de fazer a fachada só no centro da cidade de Anápolis? Não, é o que está escrito.
Mas o projeto é isso.
Quem é a favor de revitalizar o centro?
Não,
pela
a fachada
pela, lá é centro da cidade.
Quem é a favor de revitalizar a fachada só no centro
da revitalização
cidade,
do centro?
Levanta a mão, por favor.
Suender, desculpa. Suende, faz a modificação, retira o requerimento e coloca para toda a cidade. Eu concordo com o
se
presidente.
Se for votar, eu sou a favor.
Para a gente poder votar a favor.
É fácil, votar para toda a cidade é fácil. Não tem problema nenhum. Se a ideia é colocar para toda a cidade, deixa que o centro também seja contemplado, porque eu preciso revitalizar o centro.
Quem é a favor da moção para revitalizar só a fachada do centro? Só do centro, quem é a favor? O senhor não é a favor, não?
Pode.
Só o vereador Suende, então a indicação é reprovada. Agora, moções de indicações de requerimento estão em votação. Votação simbólica, contrário se manifesta. Aprovada por unanimidade dos presentes. Pela ordem, não há
nenhuma
comunicação.
Presidente, comunicação. Eu sou favorável à indicação aí do centro, viu?
Então, só o vereador Suende e o vereador Jean Carlos é a favor para revitalizar a fachada do centro. Comunicação, vereador
Luiz Silva. Só pela comunicação, né, avisando aí, Bazaera está com os portões abertos, as pessoas que queiram estar indo, né, ali, conhecer de perto, ver de perto a grandeza ali, né? Próximo final de semana também, nosso desfile aqui da cidade. Então, cumprimentar o Coronel Vinícius, né, o comandante da Base Aérea, ao estar fazendo esse ato aí, né? Então, só essa comunicação aí mesmo, as pessoas estão indo ali, muita gente chegando do Pará, Maranhão, Tocantins, né, que ainda não conhece a nossa Base Aérea. Anápolis, que é uma cidade acolhedora, que cresceu muito nos últimos anos. Então, você que não teve essa oportunidade, né, em nome do nosso comandante, convidar todos aí, juntamente com o nosso polícia aqui, Fred Cacheta, para que esteja indo e conhecendo ali as aeronaves, todo o trabalho, né, tudo que é feito. É de uma grandeza, a gente que esteve ali numa comitiva da Câmara, né, a estrutura que é a Base Aérea de Anápolis hoje. Então, deixar aqui ao convite a você que ainda não foi, que vai ali e conheça, né, e tenha todos uma semana abençoada. E devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, senhor, pela contestação.
Comunicando, já falei.
O senhor não estava escrito, o senhor falou. Não,
mas eu falei, eu estou esperando ele falar para comunicando aí.
É regimental amanhã. E amanhã o senhor já está escrito em comunicação.
São 11 horas e 2 minutos, concluída mais uma sessão ordinária da Câmara, a primeira desse mês de setembro, outra convocada para amanhã.